A recente queda do dólar frente ao real nos últimos dias, nas últimas semanas, tem trazido bastante interesse por parte do setor do agronegócio, obviamente, já que essa é uma variável determinante, não só para a formação dos preços e para como eles serão comercializados, mas para a aquisição dos insumos para safras seguintes. E é justamente esse o nosso assunto para esse boletim, a quem nós convidamos para participar conosco, para nos trazer essas informações e fazer essa análise e entender quais são os impactos de um dólar que vem se confirmando mais baixo, vem recuando aí nas últimas semanas. O economista-chefe da FARSU, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, já conosco na tarde desta segunda-feira. Antônio, boa tarde, seja bem-vindo, sempre um prazer recebê-lo.
Boa tarde, Carla. É sempre um prazer meu estar aqui contigo e com toda essa grande audiência do Notícias.
Muito obrigada. De fato, né, Antônio, nós tivemos aí na última semana, só na última semana o dólar caiu 3,75%. Caiu por 6 semanas consecutivas, acumulando uma baixa de 8,49%. E se a gente olha nesta segunda-feira, como é que está o mercado? Bem tranquilo, tentando ali redefinir a sua rota, pelo que me parece, valendo agora R$ 5,23. Qual que é a sua análise dessas últimas semanas, de fato? A gente teve motivação para esse movimento ou o mercado se antecipou a algum fator, Antônio?
Bom, eu acho que primeiro, Carla, a gente deve fazer uma explicação para os nossos telespectadores, os internautas telespectadores, de por que que está caindo, né? Acho que sim, primeira coisa é entender o porquê da queda. Porque toda vez que a gente quer se posicionar para frente, ou seja, a gente quer avaliar, olha, faço isso, faço aquilo, primeiro a gente tem que entender o porquê que está acontecendo para ter uma ideia se vai continuar assim, se vai mudar, se vai aprofundar, se vai reverter. Então, é importante, primeiro, nós termos uma noção do que está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, esse movimento ele é causado pela queda do dólar. Aí alguém vai me dizer assim, mas Antônio, isso foi exatamente o que a Carla disse, ela acabou de dizer que o dólar está caindo. Não, não, não. A Carla acabou de dizer que a taxa de câmbio está caindo. Ou seja, nós temos um processo de queda na taxa de câmbio. A taxa de câmbio é a troca entre duas moedas. Eu posso estar tendo uma queda na taxa de câmbio porque o real está subindo, ou seja, se o real ganha valor frente ao dólar, a taxa de câmbio cai, mas o dólar está lá, quietinho. É o real que está subindo. Ou então, pode ser o dólar que esteja caindo. E se é o dólar que está caindo, ele não está caindo apenas em relação ao real, mas em relação a uma cesta de moedas. Qual é a diferença, Antônio, do real estar subindo para o dólar estar caindo, se o que eu quero saber no fim do dia é a taxa de câmbio? Se o real está subindo, isso tem a ver com a economia brasileira. Ou seja, a taxa de câmbio cai por questões brasileiras, coisas que estão acontecendo aqui, que estão sob o nosso controle, ou pelo menos estão sob a nossa gestão no nosso país. Essa é uma coisa. A outra coisa é quando o dólar está caindo. Se o dólar está caindo, o problema é lá fora, o problema é lá nos Estados Unidos. Então, e aí respondendo à pergunta, é o real que está subindo ou é o dólar que está caindo? É o dólar que está caindo. Ou seja, o dólar está caindo em relação a uma cesta de moedas. Ela começou, esse movimento começou mais forte em maio do ano passado, porque em razão da pandemia, enfraquecimento da economia, ano eleitoral nos Estados Unidos, o ex-presidente Trump botou muito dinheiro na economia americana. Começou a jogar dólar, começou a jogar dólar e socar dólar no mercado americano para tentar reativar a economia americana, só que a economia americana é uma economia aberta, por isso que ela é daquele tamanho, uma economia aberta, diferente do Brasil, com um país fechado, eles são abertos. Só que no momento que eu tenho uma economia muito aberta, quando eu faço um estímulo monetário, o dólar não fica só na economia americana, ele vai sair da economia americana, ele vai para a Europa, ele vai para a Ásia, ele vem também para cá, para a América Latina. geralmente a primeira onda de impacto de um gasto público americano mais forte, uma intensificação do gasto, primeiro, lógico, que o efeito vai acontecer na economia americana, depois a gente vai ver na Europa, depois nós vamos ver nos principais parceiros comerciais americanos, e lá por fim a gente vai ver isso na América Latina, o efeito disso na América Latina. Então, em primeiro lugar, no ano passado, os Estados Unidos gastou muito para tentar reativar a economia americana, assim como o governo brasileiro gastou muito para reativar a economia brasileira. Só que, lógico, que o tamanho do esforço americano é muito maior e termina contaminando o planeta inteiro, diferente dos esforços brasileiros, que não têm a condição, não têm a tração de fazer um impacto em outros países que não sejam aqui os da vizinhança. Bom, então, a partir de maio do ano passado, nós começamos a ver o dólar cair em relação a todo mundo, menos ao real. O real não se valorizou frente ao dólar no ano passado. Pelo contrário, em 2020, o real foi a moeda que mais perdeu valor na comparação com o dólar. E olha que o dólar vinha perdendo valor barbaramente. E mesmo assim, o real perdeu mais. Para nós termos uma ideia, o ano passado, o real perdeu cerca de 35% de valor em relação ao dólar, e o dólar perdeu uns 10% em relação às moedas dos países desenvolvidos. Então, veja, mesmo nós perdendo valor, mesmo o dólar perdendo valor, nós perdemos mais ainda. O segundo fator que fez com que o dólar perdesse valor foi o déficit em conta corrente americana, ou seja, tudo que os americanos exportam versus o que eles importam, e tem gerado um grande déficit nos Estados Unidos, grande déficit. E eles têm trabalhado para tentar minimizar o tamanho desse déficit. E esse déficit tu consegue minimizá-lo com uma taxa de câmbio mais favorável às exportações. Então, o governo, o Fed, né, que é a espécie de banco central lá nos Estados Unidos, eles têm trabalhado num sentido de deixar frouxa o controle monetário, justamente para poder dar vazão e manter um câmbio mais favorável para as exportações e melhorar a conta corrente. Então, fator número um, muito gasto no ano passado. Fator número dois, déficit em conta corrente. Número 3, o Fed baixou os juros dos Estados Unidos para zero, zero. Então, quando eles baixam para zero, eu tiro dinheiro dos títulos americanos e jogo nas economias, jogo nas bolsas, principalmente. Nas bolsas americanas, mas também nas bolsas dos outros países, dentre elas a nossa. Se nós estamos tendo consecutivos recordes de cotação do Ibovespa, deve-se em boa parte por conta desses estímulos monetários que estão acontecendo nos Estados Unidos, aonde os investidores estão tirando dinheiro dos títulos e jogando nas bolsas, dentre elas a bolsa brasileira. Só que veja, toda vez, Carla, que nós temos um dinheiro que estava em títulos americanos e vem para o mercado brasileiro, ele chega aqui em que moeda?
Em dólares.
Ele chega aqui em dólares. Só que eu posso comprar bolsa brasileira em dólares? Não,
Não.
eu preciso trocar para reais. Então, o que que acontece? Eu tenho uma baita de uma oferta de dólares no mercado brasileiro e uma grande demanda por reais. O que que acontece? Eu vou mexer na taxa de câmbio. Eu vou fazer com o real passa a se valorizar mais, a taxa de câmbio passa a cair, porque muitos dólares estão vindo para cá, atraídos por esse aumento das taxas de juros brasileiras, com a consecutiva queda dos juros americanos. E o quarto fator que está fazendo com que tudo isso esteja acontecendo aqui no nosso país, a nossa taxa de câmbio esteja se valorizando neste momento, é por conta dos estímulos que vão vir. Porque, afinal de contas, tem 1,9 trilhões de dólares que vão ser jogados, estão sendo jogados na economia americana e, por consequência, isso vaza para o mundo inteiro. Então, está sobrando dólar no mundo. Essa que é a realidade. O dólar está sobrando no mundo de tanto dólar que o governo americano colocou através do gasto, que o Fed colocou através, seja de impressão, seja de baixar os juros a zero. Então, esses novos estímulos que estão sendo feitos na economia americana. Junto a tudo isso, está sobrando dólar no mundo. Está sobrando. E aí o real, que ano passado, apesar de tudo isso, perdeu mais valor que o dólar, esse ano ele está dando uma corrigida, porque o efeito talvez tenha sido um pouco exagerado. E também porque a América Latina, ela é o último lugar do mundo que vai ter esse impacto da super oferta de dólar no mundo. Nós não somos mercados exatamente atrativos, somos economias desconectadas, né? Nós somos um país que tem 220 milhões de brasileiros e que tem acordo comercial com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, através do Mercosul, né? Que é uma coisa absurda. Então, lógico que os efeitos terminam demorando mais para chegar aqui. Então, o que que eu, resumindo essa primeira fala, Carla, é o dólar que está perdendo valor em relação a todo mundo. Isso já vem desde o ano passado, demorou para chegar no Brasil. Mas quando chega, chega com consistência, porque nós temos três fatores. Primeiro, o dólar perdendo valor. Segundo, nossos juros estão subindo. A taxa Selic, quando ela sobe, ela atrai dólares lá de fora para cá, ela atrai dólares para cá. Isso faz com que a taxa de câmbio caia, caia. E também existe uma percepção de um certo exagero que aconteceu no ano passado. Então, nós estamos com uma taxa de câmbio que chegou a estar a 5,80 e agora está 5,20 e pouco. E é muito difícil prever o que vai acontecer daqui para diante, mas sem dúvida é um momento de oportunidade, que era o seio da tua segunda pergunta.
Certo. Antônio, quando a gente olha para esses quatro fatores e para essa correção do real, são fatores que, número um, estão muito interligados, eu imagino que sim, e eles têm espaço, porque são movimentos que de fato eles não se resolvem no curto, médio prazo, né? Eles têm uma vida útil um pouco mais longa, ou seja, minha pergunta é, eles tendem a permanecer presentes no mercado e exercendo esse movimento tanto sobre a moeda brasileira quanto sobre a moeda americana?
Eu diria que a queda da taxa de câmbio dólar contra moedas desenvolvidas de países desenvolvidos, eu diria que é uma tendência que vai durar um bom tempo. Eu diria que é uma tendência que vai durar um bom tempo. Ou seja, o dólar desvalorizado em relação às moedas dos países desenvolvidos. Eu apostaria, e é uma aposta, eu apostaria que isso venha para durar bastante tempo. Por conta dos juros lá estarem zero, dos estímulos que já foram feitos, a quantidade de dólar que se imprimiu, a quantidade de dinheiro que ainda vai vir por conta desses estímulos que o Congresso americano aprovou há pouco tempo. Então, meu palpite é que o dólar fica desvalorizado por um bom tempo em relação a moedas desenvolvidas. Mas em relação ao real, em relação ao real, vai depender muito do que vai acontecer aqui dentro. Eu diria que a tendência é nós ficar, é nós não voltarmos para patamares próximos de 6 no curto prazo, se o mundo político não fizer nenhuma bagunça nova. Eu diria que é bem difícil nós irmos para a casa dos mais próximos dos 6 de novo. Por quê? Porque a Selic está subindo. Então nós subimos já 1,5% a taxa Selic. Não, nós já subimos 1,75 a nossa taxa Selic, e esse aumento fez com que houvesse uma expectativa para a vinda de dólares muito grande, até porque está sobrando dólar no mundo, e está vindo bastante para cá. E isso faz com que a taxa de câmbio caia. E a Selic só começou a subir. A Selic deve fechar esse ano na casa entre 6,5 e 7. Então, tem muito, Carla, tem muito para subir ainda essa taxa de câmbio. Aliás, tem muito para subir ainda essa taxa Selic. E à medida que a Selic sobe, a tendência da taxa de câmbio é cair. Bom, então eu estou dizendo que o câmbio vem para baixo de 5. Também não. Também não. Porque nós temos problemas fiscais graves para resolver. O Brasil está com um problemaço fiscal para resolver. Nós somos um país que ainda não tem orçamento. O Congresso ainda não conseguiu fazer uma peça orçamentária que seja ruim, né? Nós, infelizmente, não temos uma peça orçamentária ruim, porque o que foi proposto para a sanção do presidente da República é péssimo, é uma vergonha, é uma piada, é um populismo, é uma demagogia, e até não sei se outros adjetivos também não cabem. Por parte do relator e dos parlamentares que apoiaram aquela proposta. Absurdo. Até hoje nós não temos um orçamento. Então, todas essas coisas pesam contra o real. Essas coisas pesam contra a nossa moeda. Então, eu diria que, pelo que está acontecendo no mercado, inclusive, talvez a gente fique nesse patamar que estamos hoje. Para cair a taxa de câmbio, precisa melhorar bastante as coisas aqui dentro. Nós termos uma perspectiva para a economia, para a estabilidade da econômica e também para as questões fiscais brasileiras bem melhor. Se melhorar, pode ser que a taxa de câmbio encontre um espaço para cair ainda mais. Para que ela suba, ela precisa de notícias novas. Precisa de outras pataguadas, precisa de outras barbaridades, alguma crise política, alguma dessas coisas que nós somos campeões de construir, mas neste momento, não tem nada novo no radar, então é possível que nós fiquemos aí mais próximos dos cinco do que próximos dos seis, né?
Certo. É interessante observar que é difícil fazer previsões muito assertivas quando a gente fala de taxa de câmbio no Brasil, Antônio, porque justamente essas surpresas que podem vir de Brasília é o que acaba desestabilizando os fundamentos. Os fundamentos são muito claros e nós teríamos, portanto, uma tendência bem definida de queda para a moeda americana frente ao real. Mas justamente essas surpresas é que impedem que essas previsões sejam talvez um pouco mais cirúrgicas ali, né?
Sim, nós somos um país como bom país emergente, bastante instável, né? E com ambiente político eternamente pegando fogo. Então, quando nós olhamos para um cenário que nos parece razoável, quando nós conseguimos alinhar os fundamentos, vem o mundo político e bagunça todo o tabuleiro e a gente tem que olhar para tudo mais uma vez. Mas nesse momento eu diria isso. E entrando um pouquinho, Carla, na questão das commodities, né? Eu estava dando uma olhada. Nesse último mês, nós tivemos uma taxa de câmbio caindo 8%, o
Sim.
que, em tese, poderia prejudicar muito o preço das commodities. Mas veja, a soja, nesse mesmo período, subiu 15%. Então,
Exatamente.
o que que eu tenho, né? Isso em Chicago, olhando para Chicago. Por que que Chicago sobe? Primeiro, por conta da taxa de câmbio contra o Brasil. Olha só que loucura, para ver a importância do agro no mundo, né? Como eu disse lá no início, o Brasil, enquanto economia, enquanto nação, não influencia nada. Mas nós, enquanto agro, influenciamos. Porque, veja, no momento que a taxa de câmbio cai aqui no Brasil, Chicago corrige lá por
Exato.
conta da melhoria, do espaço que a soja americana ganha para aumentar de preço por conta da queda de câmbio aqui no Brasil, com o real. Então, Chicago sobe em parte por conta da taxa de câmbio brasileira e em segunda parte por conta da expectativa que há em relação à escassez de soja nesse ano. Então, mesmo com o dólar tendo caído 8%, o preço da soja nesse mesmo período, nesse mesmo mês, subiu 15% lá em Chicago, dando uma bela de uma corrigida com uma compensação. Por isso que nós não vimos o preço dos grãos, milho bateu R$ 100, ou seja, nós não estamos vendo uma queda no preço das commodities agrícolas. Pelo contrário, elas estão se mantendo ou subindo. O que aconteceu esse final de semana com os metais, sobretudo com o minério de ferro, que ontem subiu 10%, por conta da briga lá, da disputa entre China e Austrália, pode ser um fator que dê mais combustível ainda para a alta de outras commodities, dentre elas as nossas, as commodities agrícolas.
Era exatamente esse gancho que eu queria puxar contigo, Antônio, porque nós tivemos então essa baixa acumulada do dólar frente ao real e essas altas aí nas commodities, né? E a gente tem de fato recebido muitos questionamentos aqui dos produtores, principalmente, se nós teremos um momento onde já fizemos uma boa parte da aquisição dos insumos para a safra 21-22. Temos um potencial gigantesco e justamente essa nossa influência enquanto agro na economia global é muito forte, né? Hoje somos o maior produtor mundial de soja, o maior exportador mundial. Então, certamente, aquilo que a gente entrega para o mercado de informação vai ter essa consequência. Mas é que essa questão cambial. A gente vai ver em algum momento um desequilíbrio onde o produtor adquiriu os seus insumos com um dólar alto e vai ter de vender essa nova safra, com um dólar mais baixo. A gente corre o risco disso acontecer?
Carla, todo ano nós estamos diante desse dilema, né?
Sim.
É impressionante que sina essa nossa de todo ano estar diante desse dilema. Termos repiques da taxa de câmbio quando estamos comprando os insumos e termos a incerteza em relação ao que acontecerá quando colhermos lá em 22 a nossa safra. Carla, eu vou te dizer, primeiro responder de maneira bem pragmática, né? Esse é um risco que corre quem quer. Porque nós temos bolsa para isso, né? Nós temos contratos futuros e contratos de opção, que aliás o João Batista é um entusiasta do uso dessas ferramentas, uma e duas ele está tratando desse assunto. Aliás, e lá no início, quando a gente começou a fazer o uso dessas ferramentas, ele trouxe para o produtor bastante conhecimento a respeito disso, quando ainda trabalhava lá na BMF, né? Cobria a BMF.
Sim.
Então, corre esse tipo de risco no século XXI quem quer. Vamos ser bem claro. Quem não quer se informar sobre contrato futuro, quem não quer se informar sobre contrato de opção, quem não quer entender como esses mecanismos funcionam, quem não quer se segurar, né, para as oscilações do preço dos produtos que têm mercado futuro, corre esse risco quem quer. Agora, aqueles que não querem conhecer, não querem entender, estão dispostos a correr esse risco. Eles vão para o mercado físico, eles vão tentar fazer barter, vão tentar fazer operações dessa natureza e vão rezar que dê certo. Vão rezar que dê certo. Eu quero dizer que até lá tudo pode acontecer. E quisera eu ter uma bola de cristal para poder cravar, não, olha, faça que vai ser tranquilo. Não, não dá. Nós podemos, o que nós sabemos é que a taxa de câmbio nesses patamares, para a condição que está a economia brasileira, é um patamar bom, é um patamar bom de fazer aquisições de insumos, porque a taxa de câmbio ela deu uma aliviada, mas se engana e se engana redondamente quem acha que taxa de câmbio é o fator mais importante para o preço dos insumos. Não é, não é, não é. O fator número um, por incrível que pareça, e por mais absurdo que seja, o principal fator para o preço dos insumos é o preço das commodities. Como nós não temos a oportunidade, as revendas brasileiras, os distribuidores de insumos brasileiros não têm a chance de comprar insumo de onde eles bem entender para revender para os produtores brasileiros, eles só podem comprar das mesmas empresas aqui no Brasil, quando sobe o preço das commodities, os caras vão lá e sobem. E aí nós não temos muita escolha. O produtor ajuda um pouco esse movimento quando acredita em coisas que eu não gosto, como economista, que é a relação de troca, né? Que é o maior engana-bobo que existe. A relação de troca é o seguinte: ah, não, mas veja, custava 10 sacos, agora está custando 9,50, então está até bom para ti. Não, só um mentinho, mas então quando é que eu ganho, gente? Quando é que o produtor ganha? Ele não ganha nunca. Ele não pode ganhar nunca, porque, ah, não, mas a tua relação de troca está a mesma coisa, o preço dobrou, mas a relação de troca está a mesma. Não, mas para aí, mas então quando é que o cara ganha? Quando é que o produtor pode ganhar?
Sim.
Ah, pô, dá uma vizinha só para ele, sabe? A relação de troca, ela é uma forma de tu reajustar custo mantendo uma paridade do preço. Só que quando os insumos sobem lá fora e os preços das commodities aqui estão baixos, ninguém quer saber. Sobe o custo e dane-se. Agora, quando sobe o preço do produtor, aí pode subir, né? Ah, que beleza, né? Que beleza. Mas, enfim, esse é um fator lamentável, mas ele acontece. Nós temos os preços das commodities, puxando os preços dos insumos pela falta de liberdade que os produtores e as distribuidoras de insumo têm de comprar insumo onde bem entender. Em segundo ponto, é o preço das próprias fórmulas lá fora. Nós tivemos um preço em dólar dos insumos subindo barbaramente.
Exatamente.
E por mais que tenhamos um refresco agora no segundo semestre, gente, tem muita demanda por esses produtos, porque nós não nós estamos nós estamos num ciclo, estamos num ciclo aonde a demanda está crescendo acima da oferta.
Sim.
Então, isso estimula muito o aumento de área plantada e o aumento do nível tecnológico das lavouras. Então, a demanda por esses produtos é muito forte. Então, eu não apostaria assim. Tem gente que já me disse: ah, eu vou esperar o segundo semestre para ver o que acontece, de repente dá uma melhorada grande. Olha, eu até acredito que eventualmente até possa melhorar alguma coisa, mas eu não acredito em grandes melhoras, não. Talvez esses. Mas o câmbio, como eu disse, não é sequer o mais importante, mas ele é um dos fatores. E como agora este fator deu uma folga, quem sabe seja sim um momento de fazer algumas compras. É um momento bom de chegar nas distribuidoras, porque eles geralmente nessa época do ano não têm muito movimento, eles precisam também organizar seus fluxos de caixa. Muitos negócios bons saem de negociações nesse momento. Contanto, claro, que o produtor esteja capitalizado para tal.
E a demanda também está um pouco menos intensa nesse momento, já que o hemisfério norte ali se garantiu, já está fazendo seu plantio, né, Antônio? A gente acaba tendo esse fator também influenciando no mercado de químicos, enfim, de fertilizantes ou defensivos, tudo aquilo que a gente precisa importar. Agora, dessa forma, acho que a gente consegue, portanto, responder uma parte da minha próxima pergunta para ti, que era se havia de fato um risco muito grande. Embora, como você mesmo falou, né, só corre esse risco em 2021 quem ainda insiste em não utilizar ferramentas disponíveis para garantir a sua renda. Mas eu queria saber de você justamente se essa queda do dólar poderia drenar muito da renda do produtor para essa próxima temporada 2021-22, quando a gente fala de grãos, né, soja, milho, enfim. E você já me complementou parte dessa resposta quando me disse que o ponto mais importante é o preço das commodities e esse continua com o seu viés autista bastante claro.
Sim, o viés autista. Bom, batemos 16 dólares em Chicago, a soja, no pregão de sexta-feira, enfim. Nós temos uma série de fatores. As commodities no mundo estão bastante valorizadas, todas elas estão valorizadas e se valorizando. O
Certo.
petróleo tem muito espaço ainda pela frente para subir, à medida que a economia mundial começa a se reaquecer, ele tende a aumentar de preço. Então, nós temos um cenário de muita firmeza para os preços das commodities em dólar. Agora, a taxa de câmbio, talvez ela tenha encontrado um novo patamar para ficar volatilizando ali. Antes ficava ali entre 5,50 e 5,70, quem sabe agora fica aí 5,10, 5,30, não sabemos, mas é possível que nós tenhamos um novo valor, desde que não tenhamos uma nova notícia do mundo político, enfim, que traga uma nova trajetória. Agora, com a valorização da Selic, com o aumento da Selic, abre-se um espaço interessante de queda ou manutenção da taxa de câmbio em níveis mais baixos. Quando o produtor pensa em hedge, ele nunca pode pensar, cara, somente no, em, em travar o ativo. Né? Ele tem que travar também a taxa de câmbio. Se ele tem uma commodity que é internacional, como é o caso da soja, não me basta travar só soja. Eu tenho que travar soja e câmbio, porque senão eu não consigo ter uma trava perfeita. Porque a taxa de câmbio, ela é muito importante para o preço da soja, muito importante.
Certo.
Então, tem que fazer uma dobradinha.
Antônio, quando a gente. Obviamente que quando a gente fala da questão cambial e dessa diferença das nossas moedas, né, da moeda americana com a moeda brasileira, a gente se atém muito à formação de preços, à garantia da renda, como é que fica a compra de insumos. Mas que outros fatores marginais que essa movimentação do dólar pode ter para o setor quando a gente sabe que é um setor que exporta muito, não só commodities, mas tem exportado outros produtos também, né, em maior quantidade de valor agregado, como as próprias proteínas animais. Estamos aumentando o market share no farelo, no óleo. Como é que o impacto dessa questão cambial pesa? Agora, abrindo um pouquinho, né, a ótica e não olhando só para a questão da formação do preço, mas esses impactos marginais que acabam, obviamente, chegando até o produtor.
Sim, nós veja que momento interessante, Carla. Nós temos nesse momento, aqui no Rio Grande do Sul, está um horror a questão do frete, que está um problema seríssimo. Nós não temos equipamento para levar grão para o porto. Tudo que tiver de tudo que até caminhão boiadeiro já foi utilizado nesse país para carregar grãos, dada a necessidade, dado o desespero dos produtores de escoar sua safra. E muito disso vai para o porto naturalmente. Só que se o caminhão vai, ele tem que voltar, né? E quando ele volta, ele é uma época boa de trazer insumo, porque tem muita oferta de frete reverso. Eu tenho também com essa taxa de câmbio mais baixa e com um petróleo mais estável, nós temos a possibilidade de, daqui uns alguns dias, termos algum refresco no preço dos combustíveis,
Certo.
entre eles o óleo diesel. Então, isto pode trazer, sobretudo agora, daqui bem pouco tempo, daqui 15 dias, daqui 3 semanas, o preço, a taxa do custo do frete deve dar uma diminuída, deve dar uma melhorada, por conta de nós sairmos do pico da safra. E isto começa a trazer um custo dos próprios insumos para um patamar melhor, porque o preço que o produtor paga não é só o preço do insumo, é o preço do insumo, é a taxa de câmbio e é o custo de carregar também
Certo.
esse material todo. Então, eu acho, Carla, que nas próximas semanas, daqui às próximas semanas, a gente deva ver uma janela interessante de comprar insumos para aqueles produtores que ainda não compraram. Poderá ser uma oportunidade. Mas é lógico, não esperem que nós vamos ver aquilo que vimos lá no início do ano, né? Aquela janela de compra de novembro, dezembro, janeiro, acabou, né? Não vai ver aquilo, não vai, então, provavelmente nunca mais vai ver aquilo. Agora, é possível que nós tenhamos um momento melhor de compra. Só que comprem antes de entrar novo plano safra, novas liberações de crédito, enfim, quando libera o crédito para todo mundo é quando todo mundo vai lá comprar o insumo, né? Então, o que que o produtor tem que fazer? Não tem, ele não pode ser todo mundo, ele tem que chegar lá antes.
Antônio, te preocupa essa questão do plano safra para 21-22? Eu conheço a sua opinião muito forte e quase todos os anos eu tento trazer a sua entrevista aqui para a gente fazer uma análise ou da chegada do plano safra ou pré-plano safra. E esse ano, você puxou a questão do orçamento no começo da nossa conversa, e a gente tem toda essa movimentação do câmbio que acaba colidindo com essa incerteza em torno dos recursos para a safra 21-22 e o produtor brasileiro, infelizmente, ainda muito dependente do plano safra, que a gente sabe que precisaria ser aprimorado. Como é que ficam essas duas informações aí colidindo na cabeça do produtor? Você que tem uma proximidade muito grande, não só com a questão econômica e financeira da coisa, mas também com o produtor rural.
Principalmente o produtor pequeno, né? Pequeno
Sim.
produtor, produtor familiar, esse depende muito do plano safra e até um desrespeito com produtores tão importantes para o país como são esses produtores familiares e pequenos produtores, é até desrespeitoso o que está acontecendo com essas pessoas. Agora, Carla, tu conhece bem minha opinião sobre o plano safra. Eu acho um instrumento muito interessante. Nós somos muito gratos ao Plano Safra, ele nos ajudou a chegar onde nós chegamos. Mas nós somos um setor que fatura mais de 1 trilhão. E estamos ali na casa dos 150, 170 bi de valores efetivamente emprestados há muito tempo. E
Sim.
nós estamos. Nós éramos um setor que faturava 500 bi e tínhamos 120 bilhões de crédito. Agora nós temos um tri 200 e temos 170. Então, quer dizer, nós não conseguimos evoluir no plano safra aos níveis que o agro precisa. não acompanha. E também não é necessariamente obrigado a acompanhar, existem outras modalidades, desde que elas entrem em funcionamento. O Fiagro, por exemplo, é um instrumento que tem o objetivo de trazer o infinito, né, entre aspas, infinito mercado de capitais para financiar a agricultura brasileira,
Sim.
inclusive estrangeiro. O CRA garantido, que foi um instrumento que foi lançado agora há pouco e que contou com a nossa participação, a nossa da Farsul, da CNA, da OCB, do BNDES, do Ministério da Agricultura, da Ecoagro, lá, a securitizadora, é um outro instrumento que arrancou muito bem e que tem o objetivo de trazer um recurso, muito mais recursos para o agro a juros, em níveis de juros possíveis para o produtor, parecidos com o que nós temos com o Plano Safra. Agora, Plano Safra, tal qual a gente conhece, nós devemos entender que, por maior que sejam os esforços, nós vamos ter cada vez menos possibilidade de aumentar esses recursos. Para começo de conversa, ele é caro e ineficiente. Em segundo lugar, vamos nos colocar no lugar do governo, né? Vamos nos colocar lá no lugar da ministra Tereza Cristina e sua equipe.
Certo.
Imagina você ter um plano safra para rodar, daqui poucos meses ele entra em vigor e você não tem sequer um orçamento aprovado. Ou seja, o que já não vinha com uma atração adequada, fica impossível trabalhar desse jeito. Nós estamos em maio, Carla, e não participamos ainda de nenhuma reunião do próximo Plano Safra,
Sim.
sabendo que essas reuniões costumam começar em fevereiro. Nós estamos em maio e até agora, pelo menos, eu, Antônio, não participei de nenhuma reunião que trate desse assunto. Porque ninguém sabe o que vai acontecer, porque sequer o PLN4 foi aprovado, que, aliás, não tinha nem que ter PLN4, que já era para nós termos um orçamento aprovado desde o final do ano passado. Então, as coisas são muito piores. O Plano Safra não é causa, ele é consequência de uma barbaridade que o Congresso Nacional nos brindou com a questão do orçamento desse ano.
Dessa forma, Antônio, para a gente concluir a nossa conversa, como é que a gente pode orientar o produtor a partir de agora? A que pontos ele deve estar atento diante justamente dessas duas situações que a gente acabou de tratar? Porque a questão do Plano Safra está muito indefinida e certamente nós vamos ter a sua presença aqui para a gente continuar entendendo para onde vai essa situação, porque a gente precisa de uma definição do orçamento. Essa questão cambial, você traçou todo o cenário fundamental, mas nos faz essa ressalva quando o assunto são as surpresas que podem vir de Brasília. Ou, obviamente, da cena externa que pode vir a trazer algum fator aí que a gente ainda não viu e trazer aí alguma também situação nova. Diante dessa situação, qual a orientação que a gente dá para o produtor rural a partir desse cenário?
Bom, quanto a vamos primeiro com os preços agropecuários, tá? Produtor, nós temos sim uma expectativa de preços bons para as commodities. Tem muita safra até entrar a safra americana. Nós temos uma janela boa de fazer negócios daqui em diante, mas cuidado com o olho gordo. Né? O cuidado com o olho gordo. Não perca um bom negócio por causa de uma expectativa que muitas vezes não vem. Seja mais pragmático, olhe para o seu fluxo de caixa, entenda seu fluxo de caixa, analise seu fluxo de caixa, tome decisões baseadas não só em expectativa de mercado, mas também na melhor alocação de recursos no seu fato, no seu caso concreto. O custo de um produtor esperar pode ser diferente, pode não, é diferente do custo de outro produtor esperar. Então, cuidado, cuidado. Cuide também o fato de que, como os preços estão lá em cima, e nós estamos com Chicago a 16 dólares o bushel, há uma intenção de aceleração do processo do plantio americano. Tanto
Sim.
é que eles se enrolaram aí com frio e tal. É bem provável que nós vamos ver entrar a soja, principalmente esse ano nos Estados Unidos, ainda em setembro. Então, a segunda quinzena de setembro, a gente já começa a ter soja. Então, cuidado com o seu planejamento de venda lá para o final do ano. Cuidado, cuidado para não vender sua soja quando os americanos estiverem vendendo a deles, viu? Porque daí você vai estar vendendo um resíduo de soja brasileira com uma safra inteira americana. Será que isso faz sentido? Então, cuidado. A janela é daqui até setembro, até o início de setembro. Até aqui, é esse período para fazer negócio. Soja 16 dólares em Chicago não é, obviamente, proibido que siga subindo, não. Não, não tem nada que proíba. Mas é recorde. É recorde. Então, quem sabe não seja um momento interessante de fazer travas para o ano passado, para o ano que vem, na bolsa. Eu não estou falando travar físico, estou falando travar na bolsa. Será que não é uma oportunidade interessante? Ou então, quem sabe, de até travar físico, mas aí comprar opções, né, comprar opções para o ano que vem. Eu, Antônio, eu, se fosse travar a minha soja, eu com certeza estaria comprando opções de venda, tanto de soja quanto de câmbio. E o que eu estou falando, eu estou falando soja só para não ficar citando vários produtos, mas o que vale para soja vale para os demais. Avalie a possibilidade de travar Chicago em níveis recordes, que mesmo que daqui uma semana eles deixem de ser recorde para ser outro número, mas agora está muito bom. Então, avalie a possibilidade de começar a travar para o ano que vem em bolsa, estou falando. E avalie a possibilidade e tenha em mente que a sua janela de menor risco para venda de grão disponível é daqui até o meio de setembro, estourando a fita. O bom é até o início de setembro e olha lá. Então, esse é o seu esse essa é a sua janela de menor risco neste momento. Para insumos, espere uma semana, mas não espere sentado, tá? Não espere essa semana fazendo alguma coisa que não seja útil. Fica essa semana, essas 2 próximas semanas, fique conversando com fornecedores, vai conversa com um, conversa com outro, vai vendo oportunidades. Daqui a pouco começa a chegar produto mais barato para eles, porque a taxa de câmbio está mais barata, porque daqui a pouco dá um refresco no custo do frete. Enfim, daqui a pouco surge uma oportunidade interessante. Se posicione no mercado, informe as pessoas que você está disposto a comprar, mas não se atire na primeira oferta. Use essas próximas 2, 3 semanas para estudar o mercado, conversar com fornecedores e aí então se encontrar um valor que faz sentido, se posicione. O valor que faz sentido não é exatamente o valor que tinha no ano passado, isso não vai acontecer mais. Talvez um produto, um aqui, outro acolá, mas isso no seu custo como um todo não vai acontecer. Mas avalie fazer esses negócios nas próximas semanas.
E é interessante que o senhor Roberto Safatli, ele é de Catalão, nos manda uma pergunta. Esse travamento tem um custo, né? Qual é? Vai depender dos parâmetros que ele for definido, né, Antônio? Quais? Pois não,
Seu
por favor.
Roberto, é muito boa a sua pergunta, seu Roberto. Exatamente, tem custo. Tudo na vida tem custo, não tem almoço grátis, ninguém trabalha de graça. Tudo que o senhor for fazer, vai ter um benefício para o senhor, vai ter custo. Ninguém vai lhe dar adubo, ninguém vai trabalhar de graça para o senhor lá na fazenda, ninguém vai lhe dar máquina, ninguém vai consertar suas máquinas de graça, ninguém vai lhe dar produtos químicos para o senhor combater as pragas. Ou seja, nada é de graça. E também o senhor não vai doar a sua produção depois, o senhor vai vendê-la. Então, é evidente que tem custo e nós temos que enfrentar esse custo. Mas agora, seu Roberto, ninguém faz um comentário desse, uma pergunta dessa, se não está interessado. Então, eu quero lhe dizer aqui uma coisa. Há duas formas do senhor travar seu preço. O senhor pode travar com contratos futuros, que vai lhe custar custo da corretagem, que é 0,2%, 0,3%, depende da corretora. Só que o senhor vai ter que deixar um dinheiro lá em forma de margem de garantia. O senhor até pode fazer alguma aplicação e deixar ela em laço, não tem problema nenhum. Essa é uma forma. Só que o senhor travar agora esse é o preço, acabou. Se subir, o senhor não participa de alta.
Exato.
Com opções, o senhor pode travar para baixo e se o preço subir, o senhor ganhar o preço subir. O senhor fica livre para subir. Só que lógico que isso vai custar um pouquinho mais. Vai custar um pouquinho mais, por quê? Porque o senhor está travado para baixo, mas não está travado para cima. E aí vem uma malandragem no bom sentido, né? Malandragem, conhecimento. Como é que a gente faz para travar opções baixando o custo? Fazendo uma coisa que se chama put spread. O que é a put spread? Eu vou travar para baixo, mas toda vez que o senhor travar o seu grão ou o seu gado para baixo, o senhor está pagando para ficar travado até zero. Ou seja, o senhor está pagando Se o preço for zero, o senhor vai receber toda a diferença. Eu lhe pergunto, qual é a chance do preço ir para zero? Nenhuma,
Nenhuma.
mas o senhor está pagando para isso, né? Então, o que que o pessoal costuma fazer? Faz um spread. Ele pega o preço que está, trava o preço que está e fica travado até um ponto só. Trabalha com mais com uma opção no meio, uma embaixo e limita o ganho para cima, porque o ganho também não vai mais infinito. Com isso, o senhor consegue baixar o custo desse seu travamento em 50%, 70%, depende. Vai depender da volatilidade dos últimos 30 dias, vai depender tanto do grão, e se esse grão for cotado internacionalmente também do câmbio. Então, vai depender do que vai estar lá naquele momento. Agora, o que eu quero dizer para o senhor é que dá para baixar muito esse custo usando um pouquinho de conhecimento de mercado financeiro. Eu lhe recomendo que o senhor, se quiser fazer esse tipo de coisa, procure uma corretora que tenha mesa de derivativos agropecuários. Não aceite uma que não tenha mesa de derivativos agropecuários. Não adianta botar para falar com o senhor alguém que entende tudo de ouro, que entende tudo de petróleo. O senhor vende petróleo? Não. O senhor vende
Certo.
ouro? Não. Então, eu não quero esse cara. Nós queremos um cara de soja, de café, de boi, enfim, de milho, gente que fala nossa língua, que entende o nosso mercado, que está ali olhando o nosso dia a dia e que vai saber nos ajudar a fazer o melhor negócio.
Não, excelente. A gente precisa estreitar o caminho, né, Antônio? Eles ainda têm essa ideia de que o caminho é distante, né? Mas não, a gente sabe que o caminho não precisa ser distante e a gente tem essas corretoras muito competentes aqui no Brasil que entendem não só do mercado financeiro, mas das questões fundamentais que estão ligadas a cada derivativo agrícola, justamente para trazer para o produtor rural uma melhor estratégia que se adeque à realidade dele, que são, lembrando, inúmeras realidades que são registradas no Brasil, né? A gente planta soja, estamos aqui falando de soja, a gente planta soja literalmente de norte a sul do Brasil e, obviamente, que a melhor estratégia de comercialização não vai ser a mesma para todo produtor, mas que há estratégia para todo produtor, isso tem, né, Antônio?
Sim, e o produtor que quiser um auxílio, quiser entender um pouco melhor, quiser algumas sugestões, me segue lá no Instagram, @antoniodaluz_economista, @antoniodaluz_economista. Manda um direct para mim ali, a gente vai conversando. Tudo que eu puder fazer para ajudar esses nossos produtores brasileiros, nós estamos aqui à disposição.
Antônio, sempre um prazer ter você conosco. Sempre é muito educativa a sua participação aqui. Eu gosto muito de te entrevistar, porque a gente vai junto aprendendo com os produtores rurais. Então, muito obrigada mais uma vez. Para nós é sempre um prazer, como eu falei, te receber. Já espero ter você aqui para as próximas entrevistas. Estaremos juntos com certeza para continuar informando os produtores. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Carla. Para mim é sempre um prazer estar contigo, estar nas notícias agrícolas. É um aprendizado de duas vias, viu? Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos,
Obrigada.
principalmente a vocês, mas também aos produtores.
Muito obrigada. Um grande abraço para ti também. Boa semana. Até mais.
Igualmente.
Bom, senhoras e senhores, Antônio Daluz, economista-chefe da Farsul, nos trazendo, portanto, esse cenário para a questão cambial, não só para a movimentação do dólar, mas para a movimentação do real. É importante entender que são situações diferentes. A valorização do dólar ou do real acontece por alguns motivos e a desvalorização ou valorização do real por outros. Essas informações convergem e a gente tem a taxa de câmbio. Foi isso que o Antônio Daluz acabou de trazer para nós. E mais do que isso, todos os impactos que isso pode ter no agronegócio. E ele faz uma pontuação importante, mais do que o andamento do dólar. É lógico que isso é muito, muito importante para o produtor brasileiro, mas principal ponto de formação dos nossos preços é a questão das commodities agrícolas. É preciso observar o preço das commodities, não dá para desviar a atenção dessa situação. E no final da entrevista, se você está chegando agora, depois recupera a íntegra, veja tudo e veja no final o grande exemplo que o Eduardo Lima Porto, não, o Antônio Daluz, estou com ele aqui na minha cabeça, porque ele sempre fala sobre isso também, e a gente está agendando uma entrevista com ele, mas o Antônio Daluz fala sobre essa questão toda das estratégias de comercialização que o produtor tem à sua disposição para fazer a sua boa comercialização, a sua gestão de risco. Mercado de opções, o travamento do dólar, o travamento de Chicago, o travamento na bolsa, tudo que você precisa fazer para ter uma boa gestão do seu risco. Tá certo? A gente fica por aqui com essa entrevista, mas na sequência, o Jonathan Simeão assume a bancada para te trazer informações sobre o setor sucroenergético. É um instante só, a gente volta já.